dando continuidade aos nossos trabalhos, audição da secção dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, no âmbito do projeto de resolução 8713, é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo Regional que proceda à implementação dos incentivos à fixação de enfermeiros no Serviço Regional de Saúde. Agradecendo a presença e a disponibilidade da Ordem dos Enfermeiros na pessoa do Presidente, do seu Presidente do Conselho Diretivo, enfermeiro Pedro Soares, passo-lhe desde já a palavra para aquilo que a Ordem entenda sobre este projeto de resolução e depois será aberto um período de inscrições por parte das senhoras e senhores deputados. Faça favor.
Então, muito boa tarde a todos novamente. Esta é uma questão que temos vindo a trabalhar com a tutela nos últimos 6 anos e que, claro, que a Secção Regional, dos Açores da Ordem dos Enfermeiros de Saúde, a iniciativa em apreciação, por entender que ela toca numa das questões mais estruturais e decisivas para o futuro do Serviço Regional de Saúde, a capacidade de fixarmos enfermeiros na região autónoma dos Açores. Esta é uma matéria que não pode ser tratada por uma acessória, porque dela depende a sustentabilidade dos cuidados de saúde, a estabilidade das equipas e a própria coesão territorial do sistema. A Ordem dos Enfermeiros tem sido clara na defesa de medidas concretas, eficazes e territorialmente ajustadas que combatam a precariedade, valorizem a carreira e criem condições reais para que os profissionais permaneçam e desenvolvam o seu projeto de vida e de trabalho nos Açores. A realidade arquipelágica exige respostas diferenciadas. Nas ilhas com maiores dificuldades de retenção, os incentivos não são um privilégio, mas um instrumento de justiça territorial e de correção de assimetrias que comprometem a igualdade no acesso aos cuidados. Sem enfermeiros suficientes, não há resposta assistencial robusta, não há continuidade dos cuidados e não há segurança para a população nem para os próprios profissionais. A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros temos defendido consistentemente que a fixação de enfermeiros depende de um conjunto articulado de medidas, desde a estabilidade contratual, desde as condições de trabalho dignas, incentivos efetivos à permanência, progressão profissional transparente e reconhecimento institucional do papel central da enfermagem no sistema de saúde. A presente iniciativa, para nós, alinha-se com essa. Ao colocar no centro da discussão a necessidade de operacionalizar mecanismos que passem a ser instrumentos reais de retenção e valorização. Num contexto em que a região enfrenta escassez de recursos humanos e concorrência crescente por profissionais qualificados, a implementação de incentivos à fixação é uma condição de governabilidade do Serviço Regional de Saúde e não apenas uma medida de gestão de pessoal. A ausência de medidas concretas fragiliza as equipas, aumenta a rotatividade e agrava a dependência de respostas temporárias ou pouco estáveis, com impacto direto na qualidade dos cuidados prestados. Importa ainda sublinhar que a valorização dos enfermeiros tem um efeito multiplicador. Quando se cria um ambiente favorável à fixação, melhora-se a retenção, reforça-se o trabalho em equipa, estabilizam-se os serviços e aumenta-se a capacidade de resposta às populações mais isoladas. Por isso, esta iniciativa deve ser lida como uma medida de interesse público, de saúde pública e de coesão regional. A região precisa de enfermeiros e os enfermeiros precisam de razões reais para ficar. Não basta reconhecer o problema, é necessário concretizá-lo em instrumentos efetivos, com regulamentação, implementação e acompanhamento. A Ordem dos Enfermeiros não defende apenas, e isto é importante, incentivos financeiros, mas um ecossistema de fixação, desde carreiras valorizadas, condições de trabalho compatíveis com a exigência da profissão, previsibilidade contratual e reconhecimento público do contributo dos enfermeiros para a sustentabilidade do sistema. A iniciativa em apreciação é, portanto, positiva porque aponta justamente nessa direção. Passo ao exposto, a Ordem dos Enfermeiros emite uma pronúncia favorável ao projeto de resolução, por considerar que o mesmo constitui um passo relevante e necessário no sentido da valorização da enfermagem, da correção das assimetrias regionais e do reforço da capacidade do Serviço Regional de Saúde para atrair e reter profissionais. A sua aprovação representará um sinal político inequívoco de compromisso com a saúde nos Açores, com a estabilidade das equipas e com o futuro da enfermagem na região.
Muito obrigado. Estão abertas as inscrições.
Senhor Presidente.
Deputado António Lima está inscrito e tem desde já a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o enfermeiro Pedro Soares, presidente da Secção-Geral da Ordem dos Enfermeiros, agradecer a sua presença e, naturalmente, o contributo e o posicionamento também, claro, da Ordem dos Enfermeiros nos Açores sobre esta matéria, sobre incentivos à fixação de enfermeiros, que, de facto, não é uma matéria que tem, nova, tem sido matéria de inúmeros debates e que nós sentimos a necessidade de apresentar este projeto de resolução porque, de facto, os incentivos estão previstos em sucessivos orçamentos da região e, como referiu, que a Ordem se encontra a trabalhar com a tutela há 6 anos sobre este assunto e, de facto, 6 anos é mais ou menos o tempo desde que nos diversos orçamentos da região estão previstos incentivos à fixação de enfermeiros que até hoje não saíram do papel, carecem de regulamentação e aplicação. Nós, com esta iniciativa, pretendemos naturalmente, procurar que o Parlamento crie ou demonstre uma vontade adicional que leve o Governo a regulamentar, porque só o Governo pode regulamentar e implementar estes incentivos da forma que, como tem pensado, que nós também desconhecemos, porque, de facto, a norma do orçamento não é muito, muito concreta, falta um conjunto de informações e de medidas e de pormenores que são fundamentais para a sua implementação. Eu tenho duas ou três questões a colocar, porque de facto referiu que esta matéria tem sido alvo de diálogo entre a tutela e a ordem, naturalmente também deve ter, tanto quanto sabemos, tem abrangido os sindicatos, mas de facto falta a concretização. E aquilo que gostaria de perceber, se é que a ordem decidiu falar sobre estas matérias nesse nível de detalhe, não é? É no que diz respeito à abrangência geográfica daquilo que considera que devem ser os incentivos, ou seja, se devem se aplicar em todas as ilhas, em que ilhas, em que concelhos, nas ilhas onde temos realidades díspares. Gostaria também de perguntar, que é um ponto delicado e que sei que é, que gera divergências, se numa determinada unidade de saúde, ilha ou hospital, qual é a abrangência que deve existir aos enfermeiros. Se todos os enfermeiros que são contratados a partir de um determinado momento, se apenas para alguns serviços, se para todos os que estão num determinado serviço, ou seja, o que é que para a ordem deve ser a situação ideal do ponto de vista da execuibilidade da medida e da sua eficácia, mas também da sua equitatividade. Também uma última pergunta. No que diz respeito à natureza dos incentivos, referi na sua intervenção inicial que os incentivos não devem ser apenas financeiros, gostaria de perceber também, do ponto de vista da ordem, para além da questão financeira, que tipo de incentivos é que podem e devem ser equacionados e implementados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor.
Bom. As duas primeiras questões que nos coloca foram efetivamente aquelas que mais nos preocuparam enquanto Ordem dos Enfermeiros. Eu fazer só aqui um ponto, nós estamos a falar de situações que também, ao que dizem em grande escala em termos de sindicatos, e obviamente que os sindicatos também têm feito o seu trabalho, nós aqui enquanto Ordem dos Enfermeiros não poderíamos deixar que fosse colocada em causa a dignidade da enfermagem e dos cuidados de enfermagem e por isso nos colocamos também com este assunto em cima da mesa. Ora, as duas primeiras questões relativamente à abrangência, tanto em termos de demografia do nosso arquipélago, como inclusive dentro da própria instituição, foram aquelas questões que mais nos fez debater de como fazer essa resposta. Por uma razão muito simples, se nós dentro da mesma instituição só dermos o apoio à fixação a alguns enfermeiros, estamos a convidar os outros a irem embora. ou em relação às ilhas, em relação, falando entre as 9 ilhas, a mesma situação, que é nós darmos apoio a algumas ilhas, estamos a convidar a alguma desagregação, digamos assim, se calhar na enfermagem das ilhas que não têm o apoio à fixação. Este é um grande problema que faz-nos fazer aqui uma reflexão sobre esta matéria. Aquilo que nós fixamos como ponto, digamos assim, de partida, foi que em termos das nossas ilhas houvesse um apoio à fixação em termos remuneratórios decente, ou seja, principalmente nas ilhas sem hospital, nas ilhas com maiores dificuldades em retenção de enfermeiros, ou a percentagem que fosse atribuída aos enfermeiros fosse maior do que aquelas de que não há tanta essa dificuldade. Eu dou um exemplo prático. Nós, a determinada altura, punhamos a questão se fazia sentido nas ilhas sem hospital ter este apoio à fixação. Aquilo que acontece e aquilo que nós temos vindo a observar é que, por exemplo, há concursos no Faial, um concurso para o Hospital da Horta ficou sem qualquer concorrente, ou seja, demonstra claramente que não há algo para fazer essa atração para a Ilha do Faial. Na Ilha de São Miguel, por exemplo, dificilmente se consegue, hoje em dia, enfermagem, principalmente para a povoação, e também Nordeste, mas principalmente para a povoação, ou seja, também não podemos pôr a Ilha de São Miguel de parte. E isto faz-nos fazer esta nossa conclusão, que é, em termos das ilhas, haver um apoio à remuneração, em termos remuneratórios, ser de forma central, digamos assim. E aproveito aqui para incluir a sua última pergunta. Nós, por exemplo, na Ilha das Flores, é um dos exemplos, se quiser colocar lá hoje 2 enfermeiros, eu tenho quase a certeza que não consegue arranjar alojamento para esses enfermeiros. Esse é um dos outros problemas que temos nas nossas ilhas. Poderia ser uma resposta das próprias instituições, não só da parte remuneratória, mas também no apoio à aquisição de alojamento. É algo que já aconteceu nos Açores há alguns anos, já há 25 anos atrás isto acontecia, e é algo que nós, enquanto ordem, fazemos por ser possível de recuperar. Relativamente à abrangência da própria instituição, temos o mesmo problema agora de uma forma micro, que é se nós em alguns serviços dermos apoio à fixação a esses enfermeiros, o que é que vai acontecer com os outros enfermeiros dessa própria instituição. Portanto, a conclusão que a Ordem dos Enfermeiros chegou é que, haver apoio à fixação, nós precisamos para as nossas 9 ilhas desse apoio à fixação. Eu só posso deixar aqui uma nota que nós, nos próximos anos, à volta dos próximos 6 a 8 anos, o número de enfermeiros que vão sair para reformas, principalmente para reformas do Sistema Regional de Saúde, é o dobro do número de enfermeiros que nós estamos a formar. Isso é preocupante. Estamos a falar que estamos a formar em números claros, não estamos a formar por ano cerca de 80 enfermeiros, mas vamos ter a saída de cerca de 160 enfermeiros por ano para a reforma. Isto cria-nos aqui um problema que as Canárias tiveram há 25 anos, que vieram-nos bater à porta a nós e a outros países à volta e que levaram esses enfermeiros todos, porque a capacidade de resposta deles é muito maior. Portanto, o apoio à fixação. E nós estamos há 6 anos a falar nisto, a Ordem dos Enfermeiros. O apoio à fixação não é um capricho dos enfermeiros porque querem, porque outras profissões já a têm, é uma necessidade das nossas ilhas e do nosso Sistema Regional de Saúde, se queremos, efetivamente, sustentabilidade, cuidados de enfermagem, que penso que é isso que nós queremos todos aqui.
Obrigado, Sr. Deputado António Lima. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Faça favor.
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado. De forma muito breve, agradecer as respostas, foram claras e, de facto, é importante, porque falar de incentivos à fixação pode parecer algo relativamente simples, mas depois, como é óbvio, a implementação, a regulamentação, a forma como eles são desenhados, gera sempre dificuldades, porque eles são sempre complexos e é preciso garantir equidade e garantir execuibilidade e eficácia nas medidas, e isso de facto exige uma concertação grande entre todos os intervenientes, a começar naturalmente pelos principais interessados, que são os profissionais de enfermagem, os enfermeiros que é que a quem esses incentivos têm, efetivamente, de dar resposta e, naturalmente, em último lugar, em primeiro lugar, aos utentes. Uma última questão nesta réplica, que se prende com aquilo que referiu. Nós temos conhecimento ao longo do tempo, não, seja por reuniões que temos, seja por consultas a concursos, que há concursos que ficam desertos, não só na enfermagem, mas neste caso em particular na enfermagem em várias ilhas. Eu gostaria, caso a Ordem tenha esse retrato um pouco mais fiel do que nós temos, gostaria de perceber, do ponto de vista da Ordem e dos dados que têm, quais são as principais dificuldades, onde é que estão as principais dificuldades na contratação de enfermeiros, seja ao nível da tipologia da instituição, se é a unidade de saúde de ilha, se hospital, quais as ilhas onde essa dificuldade se sente. Sei que me vai dizer que provavelmente a dificuldade já é quase transversal em todas as ilhas, em quase todas as instituições, mas ainda assim não posso deixar de fazer a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor, tem a palavra. Vou tentar não responder dessa forma, vou fazer de outra, que é, nós temos que perceber que dos cerca de 80 colegas que saem, principalmente daquilo que é o maior formador dos nossos enfermeiros dos Açores, que é a Universidade dos Açores, cerca desses 80, praticamente 90% são ou da Ilha Terceira ou da Ilha de São Miguel. E logo a partir daí a tentativa dos próprios é ficar na sua ilha e não pensar em outra situação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que temos como problemático é que há, principalmente na ilha de São Miguel, há uma concorrência em termos de contratar enfermeiros muito grande. Há uma concorrência entre o público, entre o privado e inclusive entre o social. Essa é outra das grandes questões que leva a que aqueles que nós formamos na Universidade dos Açores fiquem, praticamente são absorvidos pelo mercado em São Miguel, principalmente a turma que é formada em São Miguel, e depois ficamos com a turma da terceira também um pouco com questões parecidas, embora em menor escala. Posto estas premissas, obviamente que depois as ilhas ficam com maiores dificuldades, são as ilhas mais pequenas, e o Faial com alguma dificuldade, e depois as ilhas mais pequenas, obviamente, com dificuldades. São Jorge foi um dos concursos que ficou a zeros, as Flores, se não me engano, há bem pouco tempo também ficou a zeros, o Pico também, se não estou em erro, não ficou a zeros, mas também ficou praticamente, só houve, se não estou em erro, um enfermeiro a concorrer. Portanto, e peço desculpas, vou ter que lhe dizer, é efetivamente em geral às ilhas, principalmente às ilhas sem hospital, esta dificuldade. Há uma questão só, se me permitem, que eu não respondi anteriormente e acho que é importante, que é, outra das questões seria, o apoio à fixação seria só para os novos enfermeiros que fossem contratados pelo Sistema Regional de Saúde ou seriam para todos? E essa foi uma questão que nós pusemos em cima da mesa e que a resposta foi, de certa maneira, em consenso na Ordem dos Enfermeiros, que é, se nós só apoiarmos a fixação dos novos enfermeiros que vierem para as ilhas a trabalhar, estamos a fazer um convite aos enfermeiros que já lá trabalham há muitos anos e que já lá seguram o sistema regional a abandonarem, digamos assim, a própria ilha. Portanto, essa foi uma das questões que nós colocamos. Mas voltando a esta última questão, efetivamente prende-se, tenho que ser honesto consigo, prende-se nas ilhas mais pequenas, nas ilhas sem hospital. Este é o grande problema. Agora, sem esquecer que nas outras nós temos grandes questões. Aliás, não é de todo descabido que foi necessário, por parte das várias instituições hospitalares, recorrerem à contratação de recibos verdes para colmatar graves problemas que tinham de falta de enfermeiros. Há neste momento, inclusive lares nos Açores que já não têm cuidados de enfermagem, que já não têm como os contratar, e é isto, esta visão, nós temos uma visão na Ordem dos Enfermeiros que vimos-la defender nos últimos anos, que é, iriam acontecer a falta de enfermagem nas ilhas mais pequenas, depois iria começar a aparecer a falta de enfermagem no, na parte social, e por fim chegaria às grandes instituições em termos, estamos a falar em termos hospitalares.
Nós só que pensávamos é que estávamos a falar de um prazo de 10 anos e nós estamos a falar que nos últimos 5 anos isto já se vê perfeitamente. Concursos ficam a descoberto, instituições do social que já não têm cuidados de enfermagem e os hospitais que neste momento querem contratar e a empregabilidade é 100% da enfermagem, o desemprego está a zero e isso é um grave problema.
Muito obrigado. Tem inscrito o Sr. Deputado José Miguel Toste, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro enfermeiro Pedro Soares, agradecer-lhe, no fundo, a sua sempre disponibilidade para, aqui nesta casa, no fundo, prestar os esclarecimentos e, em relação a esta iniciativa, penso que é importante um aspecto que, como ela está relacionada, que tem que ver com as dotações de seguro. Questionar se no âmbito do Serviço Regional de Saúde a dotação segura de cuidados de enfermagem está assegurada em termos genéricos, em todas as unidades de saúde e em todos os serviços de contexto hospitalar, se esta regra, no fundo, este princípio, que no fundo também é a ordem faz este controle, seja ao nível do Serviço Regional de Saúde e fora dele, se neste momento podemos considerar que está assegurado. Se qual é a perspectiva num horizonte temporal de 5, 10 anos, caso haja esta saída de enfermeiros e não seja possível repor, se em algum desses casos ficamos numa situação em termos de serviços, seja nas unidades de saúde, seja nos hospitais, em que as situações seguras não serão cumpridas, e relativamente à questão do critério geográfico, nós entendemos que o mesmo, como ponto de partida abstrato, pode ser gerador de muitas situações de desigualdade, uma vez que a geografia dos Açores é múltipla e, por vezes, dentro da mesma ilha, como já foi por si referido, temos concelhos com maior capacidade de atratividade e outros que não, e saber se, no âmbito desses incentivos, faz algum sentido correlacionar a existência ou inexistência de dotações seguras com a atribuição de incentivos para aquela unidade de saúde ou serviço hospitalar. Se é possível, não entrando pelo critério geográfico, ainda assim manter um critério de natureza técnica, que no fundo tem sido trabalhado e monitorizado pela Ordem dos Enfermeiros, e saber se pode correlacionar a existência ou não de dotação segura com incentivos à fixação, se no seu entender e da ordem, isto é algo que faz sentido.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou começar pela resposta, pela pergunta mais fácil, que é a última. Se formos para nós, Ordem dos Enfermeiros, se me propuser que através das dotações seguras faz o apoio à fixação, está vendido, na hora. Agora vou-lhe dizer que é um mau negócio para si, porque se estamos numa região onde faltam, e agora respondo-lhe à primeira pergunta, se estamos numa região onde faltam pelo menos 300 enfermeiros, percentualmente diferente entre cada ilha, mas faltam cerca de 300 enfermeiros para estarmos nas dotações seguras de uma forma geral em todas as ilhas, já só por aqui já se nota que efetivamente nós não temos dotações seguras. Nós temos alguns serviços que obviamente respondem com boas dotações, é verdade, mas não é generalizado nem pouco mais ou menos. E, portanto, isto é uma matéria que também nos preocupa enquanto Ordem dos Enfermeiros. E as suas questões estão bem encadeadas, porque a segunda questão que me coloca de qual é que é a perspectiva se nós não fizermos aqui uma resposta, principalmente agora neste período das reformas, posso-lhe responder de forma fácil. Vamos ter o mesmo problema que as Canárias tiveram há 25 anos atrás. E isto vai-nos sair caro. Porque da mesma forma que atualmente na comunidade médica é-nos obrigatório, é quase que obrigatório à região contratualizar serviços a privados para assegurar o Sistema Regional de Saúde, neste momento já existe na Europa as mesmas empresas, só com serviços de enfermagem, e obviamente se chegarmos ao ponto que para termos os serviços abertos teremos que contratualizar em termos de privados também enfermeiros, é um problema para o Sistema Regional de Saúde. Outra das questões que nós poderíamos jogar, havendo a falta de enfermagem, é com o fecho de camas, por exemplo, principalmente a nível hospitalar. Mas creio que já é um problema. A taxa de ocupação dos nossos hospitais é efetivamente elevada, embora sazonal, mas elevada.
Ora, se nós ainda nos vamos fechar mais camas para podermos estar na questão das dotações seguras, estamos a criar, para resolver um problema, estamos a criar outro problema. Nós, na Ordem dos Enfermeiros, não temos, temos trabalhado as dotações seguras com muito cuidado, por esta questão mesmo, que é a região não consegue responder neste momento, não por falta de querer contratar enfermeiros, lá está, há concursos a ficarem a zeros, não por essa falta, mas porque efetivamente nós não estamos a conseguir formar a quantidade de enfermeiros que o mercado de trabalho precisa e que vai precisar, e portanto é muito difícil falarmos de dotações seguras. Temos, na maior parte, o essencial, mas enquanto eu tiver equipas de enfermagem com 7, 8, 12, 15 turnos extraordinários por mês, isto claramente que é uma resposta de que efetivamente há falta de enfermeiros.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Miguel Tosto certamente irá usar o seu direito de réplica, dispõe para tal de 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado. No fundo, aqui só para resumir a nossa posição, que é se há argumento que é favorável e que defende esta iniciativa, é a inexistência de dotações seguras em muitos serviços hospitalares e unidades de saúde. Este, no fundo, é o principal objetivo para nós, do campo político, agirmos e arranjarmos aqui uma solução. Eu percebo a ideia de que isto será um mau negócio, mas a componente transacional não é aqui um bom negócio para os enfermeiros ou um mau negócio para a região, ou vice-versa. No final do dia parece-me que enfermeiros e região o que olham é para o interesse dos utentes e, portanto, um bom negócio ou um mau negócio para a região, o que interessa no final do dia é se ele é um bom negócio para os utentes, e parece que na perspectiva da própria Ordem, o cumprimento das regras de dotação segura é essencial para assegurar cuidados de saúde. Também percebo que as falhas são graves e assinaláveis e que não se pode resolver o problema todo uma vez, mas correlacionando necessidade de garantir dotações seguras com incentivos à fixação, aí fica no fundo fechado o ciclo e nós conseguimos perceber onde é que está a falhar e porque é que devemos agir aí, e correlacionando os dois, e parece-me que a Ordem, sendo favorável a isto, entende que as falhas são de tal forma graves que se calhar não é a melhor via, porque seria insustentável do ponto de vista negocial. Dizer-lhe que, da parte do Partido Socialista, nós, no fundo, vamos trabalhar neste sentido, independentemente de a resolução não pode ser objeto de alteração, ela tem esse teor, nós temos um entendimento favorável à mesma, mas entendemos que deve haver aqui uma correlação que não deve ser de natureza meramente geográfica, mas correlacionada com a existência ou inexistência de dotações seguras, e parece-me que, no entender da Ordem, este também será um bom ponto de partida, se bem que estamos já no plano do ideal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não colocou nenhuma questão, mas querendo documentar, faça favor.
Sim. Eu deixo-me só relembrar uma coisa, que é trabalhar com dotações seguras é trabalhar serviço a serviço. E se for a um hospital onde tem um serviço que não tem dotações seguras e lhe der apoio à fixação a este serviço, eu garanto-lhe que os outros serviços estão a criar uma revolução às outras equipas. Isto é um problema. Portanto, a questão das dotações seguras, obviamente que a Ordem pugna por defender as dotações seguras ao máximo, sem dúvida nenhuma, falamos nisto desde que chegámos à Ordem dos Enfermeiros. Aquilo que temos que ter a noção é que, efetivamente, como é que nós conseguimos, sem criar injustiças, atribuir um apoio à fixação aos enfermeiros, sem estarmos a criar injustiças e guerras entre as várias equipas. E isso é uma questão que eu posso lhe afiançar. Vai encontrar, se for pela questão das dotações seguras, vai encontrar na mesma instituição dotações menos seguras ou dotações melhores. E isto vai criar um grande problema quando for aplicar o apoio à fixação, porque eu dou-lhe quase a certeza que vai ter enfermeiros a pedir transferência de serviços no dia a seguir. Eu dou-lhe quase a certeza que vai ser a grande, que é aquilo que nós não queremos. Nós queremos a estabilidade das equipas, e o apoio à fixação é para isto mesmo, é para uma estabilidade das equipas, não para criarmos mais qualquer entropia em que se cria aqui uma maior volatilidade, digamos assim, entre as equipas, e que criemos aqui uma condição que estejam enfermeiros. Hoje, nós temos uma geração, não é só de enfermeiros, mas estamos a falar de enfermagem, nós temos uma geração que não se preocupa se está a trabalhar hoje no serviço B e amanhã vai para o serviço C. Interessa as melhores situação para cada um deles. E eu tenho a certeza que se for pelo caminho das dotações seguras, vai criar confusão nas várias instituições.
Obrigado. Tem inscrito a senhora deputada Ana Jorge. Tem a palavra, dispõe de 4 minutos, faça favor.
Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Ordem dos Enfermeiros, enfermeiro Pedro Soares, que é um gosto ver também nesta comissão, sendo que noutras datas e noutras alturas também nos encontramos em momentos mais difíceis. Senhor enfermeiro Pedro Soares, Senhor Presidente, importaria, e no contexto do que aqui fui ouvindo, quer nas questões colocadas pelo proponente, quer pelo PS e nas respostas e na sua introdução inicial, perceber que efetivamente este governo tem feito um esforço enorme na revalorização da carreira da enfermagem, algo que certamente é reconhecido por todos nós e que também nos tem trazido, sem dúvida, poderá confirmar esta minha afirmação, sem dúvida também tem trazido a possibilidade de criar condições de atratividade e de maior capacidade de fixação, ao contrário do que acontecia. Estamos nós agora perante uma situação em que realmente há uma medida política em que se quer ir mais além, e como muito bem disse, aquilo que se pensava que aconteceria há 10 anos parece que se está a antecipar e está a acontecer mais rapidamente, se bem o entendi, e portanto falámos nos incentivos. Falámos nos incentivos e que também já acontecem na carreira médica, e se bem tomei nota, usou uma expressão que me pareceu muito adequada quando se referiu a que não dependemos apenas de um incentivo financeiro, mas de um ecossistema favorável. Ou seja, deu-nos logo aqui a compreender que efetivamente estamos perante uma realidade ou um mecanismo que não é simplista. E que, portanto, também o fui ouvindo nas respostas que deu, e parece que 6 anos é muito tempo, ou 5 anos é muito tempo, mas na verdade não estamos a falar de algo que não tenha vindo a ser trabalhado ou que não venha a ser trabalhado já há alguns anos, e como tal gostaria de compreender. Se a ordem se tem sentido efetivamente envolvida no desenho de soluções para a criação de mecanismos de incentivos, que, como vemos, e eu estava a ouvir com atenção todos os meus colegas deputados, por exemplo, a correlação que o senhor deputado José Miguel Tostes estava a tentar fazer com dotações de seguras, não ir pela via geográfica, e o senhor respondeu, o senhor presidente respondeu, está vendida essa ideia, mas depois colocou uma série de ressalvas e disse: por aí traríamos a guerra, por aí traríamos grande entropia nos serviços. E, portanto, percebo eu que tem que haver muita cautela naquilo que é o desenho destes incentivos. Gostaria, por isso, de compreender, esta seria a minha segunda questão, gostaria, por isso, de compreender que condições considera essenciais para que um sistema de incentivos seja eficaz. Aliás, o senhor deputado António Lima afirmou claramente na sua réplica que pode parecer simples, mas será sempre complexo a execuibilidade das medidas. E, portanto, na sua perspectiva, como desenhar um sistema eficaz e sustentável? Aparentemente percebo que terá que ser eficaz em poucos anos, muito rapidamente, que não poderá deixar para trás aqueles que já estão, que já são enfermeiros e que já estão nas diferentes unidades de saúde ou hospitais, e que também não poderá causar guerras, como bem foi a sua expressão, dentro da classe. porque não é isso que se pretenderá. E, portanto, deixaria por agora ficar estas duas questões. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Para responder, faça favor, tem tempo. Muito obrigada. Retribui, é um prazer revê-la, e agora nestas lides também. Relativamente à sua primeira pergunta, a Ordem tem sido envolvida desde o princípio. Nós fizemos denúncia, digamos assim, ou fizemos o anúncio de que era fundamental o incentivo de fixação a enfermeiros, e desde o início que temos vindo a conversar, principalmente com a tutela da saúde, como poderia ser, na nossa opinião, esta matéria. Obviamente que temos defendido mais afincadamente nos últimos tempos que não basta estarmos a conversar, precisamos efetivamente, ou melhor, precisamos de efetivar com urgência esta situação, porque os tempos passam e as complicações no sistema vão, obviamente, aumentar. Tanto é que até chegar a esta questão de ser por percentagem em termos das várias ilhas dos Açores, obviamente que muitas outras situações houve uma tentativa de discussão, de tentativa de projetar diversos cenários, e este foi aquele que é a nossa conclusão enquanto Ordem dos Enfermeiros, que poderia dar aqui uma maior justiça e uma maior equidade em termos da aplicabilidade do apoio à fixação. E aqui respondo um pouco à sua segunda questão, relativamente às condições essenciais para que os incentivos sejam eficazes. Há aqui uma premissa, que é a urgência da aplicação desta medida. Esta é uma matéria que não renunciamos. Outra das questões é que a sua aplicabilidade seja o mais correta, digamos assim, o mais leal, digamos assim, para que não haja volto-me a repetir, para que não haja aqui uma desorganização das equipas, para que não haja uma criação de confusão nas equipas, que eu acho que não é isso que nós queremos. Pelo contrário, nós queremos é organizar as equipas no terreno, nós queremos é levar enfermeiros, principalmente para as ilhas e para as instituições onde eles neste momento não estão a ir. E eu penso que essas são as duas grandes premissas para que haja um instrumento eficaz no apoio à fixação dos enfermeiros. Nós, quando defendemos que não estamos a falar só de matéria remuneratória, é por isso mesmo, por termos a noção que também temos que ter o peso das dificuldades e o peso das possibilidades da região em termos financeiros de acudir a esta matéria, e, portanto, por isso é que falamos de outras situações, nomeadamente o apoio ao alojamento seria uma das questões, entre outras que poderiam ser colocadas em cima da mesa, e em que eu creio, porque já há esta experiência. Eu dou-vos o exemplo: nós trabalhamos com algumas instituições a nível social em que não tinham enfermeiros, e aquilo que nos diziam é: nós queremos contratar, mas nós não temos dinheiro para oferecer mais. E aquilo que nós sugerimos foi: então ofereçam aquilo que é tabelado, e ofereçam, por exemplo, alojamento e, por exemplo, qualquer outro tipo de apoio em termos logísticos. E hoje em dia há algumas instituições que se resolveram, que conseguiram ter enfermeiros, que conseguiram contratá-los, em que o que eles estão a fazer é estão a pagar à tabela, que é aquela que é de lei, mas depois fazem outro tipo de ofertas. Por exemplo, a questão da oferta de um subsídio de alimentação mais robusto, etc., etc., conseguem debelar essa situação. Portanto, eu acho, mas principalmente é termos em cima da mesa que é urgente esta questão, e depois que seja feito de forma em que não vamos criar a confusão que não é necessária no terreno neste momento.
Muito obrigado. Para a deputada Ana Jorge, querendo usar o seu direito de réplica, dispõe de 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, estou esclarecida quanto a estas duas questões.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, está inscrito. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Enfermeiro Pedro Soares, muito obrigado pelos esclarecimentos que já nos trouxe. Portanto, percebo que, e corrigir-me-á, percebo que há uma dificuldade de mercado, portanto, há mais oferta ou mais necessidade de enfermeiros e há poucos enfermeiros disponíveis para as necessidades que existem e que estão abertas a concurso nas mais variadas instituições, seja públicas, seja privadas, ou do setor social. que a ordem é favorável à criação de incentivos à fixação, mas que esses incentivos não se podem cingir aos novos enfermeiros, porque senão cria uma revolução com os que já lá estão, portanto terá que ser algo a criar para todos os enfermeiros, segundo percebi, e que a tal questão das dotações seguras não poderá ser um critério por causa de problemas que poderá vir a criar concomitantemente com tentativas de transferências de enfermeiros de serviços que já cumprem com as regras para serviços onde não cumprem para vir a beneficiar desses incentivos. E, portanto, a pergunta é, esses incentivos que a ordem preconiza são permanentes ou temporários? Temporários por 10 anos, 20 anos, 15 anos, 7 anos e meio. Estamos a falar de quê, exatamente? Eu percebi que, tal como o exemplo que acabou de dar, de instituições particulares de solidariedade social que tentam compensar com subsídio de alimentação, eventualmente outros benefícios, para além do salário, tentam aliciar os enfermeiros a irem trabalhar para lá. Muito bem. Mas nós estamos aqui com uma medida que é para ser implementada no Serviço Regional de Saúde. Nessa perspectiva, estamos a falar de incentivos durante quanto tempo?
É uma boa questão. Nós também diluímos essa questão e tentamos vê-la de vários modos, e aquilo que chegamos à conclusão é que deve haver alguma reavaliação de x em x tempo. Porquê? Porque obviamente atualmente neste momento não há enfermeiros no desemprego, e se existe é porque não querem trabalhar, porque existe trabalho para toda a gente. Ou seja, o mercado do trabalho, e diz bem, está a funcionar, neste caso, a favor dos enfermeiros. Aquilo que nós dizemos é que estes apoios à fixação devem ser reavaliados de x em x tempo. Qual é o x em x tempo? Em termos legais, não sei qual é que possa ser essa possibilidade. Não creio que abaixo de 5 anos estamos a perder tempo, porque abaixo de 5 anos não dá tempo para fixar enfermeiros, para fixar vidas. Vamos estar aqui num jogo de hoje vou para aquela ilha porque vou ter mais apoio à fixação, mas amanhã mudo-me para outra ilha e vou fazendo este jogo. Portanto, não estamos a fixar ninguém, estamos só a entrar em jogo. Obviamente deve haver períodos de implementação do apoio à fixação a esse enfermeiro, e depois haver uma reavaliação da própria instituição para tentarmos perceber se obviamente houve ou não um aumento das equipas, e havendo ou não esse aumento da equipa, haver um reajuste ou não da própria percentagem. Por isso nós continuamos sempre a defender a percentagem. Eu dou sempre este exemplo. Podemos falar da questão da povoação. A população neste momento é difícil fazer contratualização de enfermeiros para a população, mas não quer dizer que nós consigamos, com a questão da fixação, termos lá conseguimos fixar agora 3, 4, 5 enfermeiros, a equipa cresce, a equipa melhora, e obviamente depois haver uma reavaliação dessa questão. E obviamente é uma medida que depois, se estamos a oferecer uma percentagem a um enfermeiro e a seguir vamos dizer dali a 5 anos que a percentagem vai diminuir porque as coisas melhoraram na sua instituição, obviamente que isto é, mas acontece em todo o sítio. Eu dou-vos o exemplo a nível nacional, os enfermeiros especialistas foram-lhes oferecido um suplemento durante pelo menos 3 anos e o suplemento foi-lhes retirado ao fim dos 3 anos porque eles entretanto fizeram o seu concurso para especialista e ficaram com a sua categoria resolvida. Portanto, agora que deve ser e concordo consigo que deve haver aqui períodos de reavaliação, digamos assim, desta matéria, pois aí sim, porque o que é hoje numa instituição não é de certeza daqui a 2, 3 anos.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Querendo...
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Enfermeiro, muito obrigado pelos esclarecimentos, e eu pegaria exatamente nessa sua expressão de entrar no jogo. Eu, pessoalmente, sou avesso a subsídios e suplementos e suplementozinhos e subsídiozinhos, até porque depois, quando chegamos à reforma, nada disso conta à nossa carreira contributiva. Portanto, eu acho que até é mais justo para toda a gente, mais honesto, a palavra é mesmo essa, mais honesto para toda a gente, para a sociedade toda, se queremos remunerar melhor, aumentar o salário, do que andarmos com esta questão dos suplementos disto e dos suplementos daquilo. E depois entroncamos num outro problema, que é os direitos adquiridos, que todos nós conhecemos, que estão plasmados na Constituição, e, portanto, corremos o risco de estar aqui voluntariosamente a criar uma medida excepcional, mas se não o fizermos de um ponto de vista jurídico, com uma solidez jurídica, corremos o risco daqui a uns anos não ser necessário o suplemento ou o incentivo e quem estiver aqui a governar querer tirá-lo e não o poder, por já ser um direito adquirido. E, portanto, acho que desse ponto de vista também devemos ter cuidado. E, portanto, a questão que eu lanço é a seguinte. Disse que há duas turmas de formação, uma na terceira outra em São Miguel, formam 160, 80 alunos aqui, 80 alunos acolá.
São 80 no total.
80 no total, 40 aqui e 40 acolá. E o que diz a universidade é aumentar o número de cláusulos? É a pergunta.
Esta foi uma das nossas sugestões à universidade, a resposta da própria universidade e da própria escola de saúde, digamos assim, é que não há capacidade. Não há capacidade física, nem há capacidade em termos de corpo de docente. E não vai haver capacidade tão cedo, pelas condições físicas que a própria escola tem. Neste momento são salas praticamente completamente, já não cabe mais nada dentro daquelas salas. Relativamente ao suplemento, eu percebo aquilo que defende, só que, infelizmente, o suplemento já é aquilo que os enfermeiros mais conhecem na vida. E por isso nós falamos de suplemento, desta questão de ser um suplemento. É uma forma que a nível nacional tem sido a forma como se tem resolvido. Na região, inclusive, também já houve situações dessa mesma situação. E nós vemos, eu penso que eu acho que é importante que tenhamos todos aqui, e agora permita-me que não responda só assim, mas que responda à sala, eu acho que é importante termos todos aqui a noção de qual é o valor de um enfermeiro numa ilha nos Açores. E eu acho que é isso que às vezes esquecemos todos de pensar. É que uma coisa são 75 ou 80 mil enfermeiros que existem a nível do continente, em que eles se metem na autoestrada e se eles trabalharem aqui, não trabalham aqui, trabalham amanhã. Outra coisa é termos ilhas onde, por exemplo, só têm 15 enfermeiros, onde só têm 11 enfermeiros, onde quando um enfermeiro mete atestado, o sistema aguenta, exatamente, o sistema aguenta-se porque se aguenta. E sabemos nós, nos corredores, porque é que o sistema se aguenta. E aquilo que nós, enquanto ordem, completamente, e é aquilo que nós, eu costumo dizer isto aos meus colegas, que é os enfermeiros não têm noção do poder que têm na mão. Aquilo que eles fazem de aguentarem com 10, 12, 15 turnos para que o serviço continue, é completamente desumano. E, portanto, os enfermeiros não se importam se vêm em suplemento, se não vêm em suplemento, mas que vejam, pelo menos, garantido alguma reconhecimento daquilo que é feito. Isto foi tudo muito bonito quando foi a questão do Covid, palmas, etc, prémios, estátuas, tudo o que foi preciso, e as pessoas esqueceram-se completamente das lições que o Covid nos devia ter deixado. E este é um problema que se passa na região neste momento. Eu quando digo que estamos a formar 80 e que 160 vão para a reforma a partir daqui a 2, 3 anos, ou seja, 50% daquilo que nós formamos não é, vamos ter a falta disso, estamos a fazer um alerta, enquanto ordem dos enfermeiros, de um problema que a região vai ter a curto prazo. Eu dou-vos um exemplo simples. Se neste momento houver uma evacuação para a Ilha das Flores, onde seja preciso que um enfermeiro vá ao aeroporto buscar o doente, eu garanto-lhe que se o enfermeiro sair do centro de saúde para ir ao aeroporto, está a cometer um crime. E não há outra forma, porque não há mais enfermeiros para irem substituí-lo para fazerem esse transporte. Isto é um exemplo. Eu podia lhe dar, nas outras ilhas, praticamente todas, principalmente as ilhas sem hospital, podia lhe dar exemplos desses. Tem muito para oferecer. E, portanto, quando eu vos digo, o apoio à fixação não é um capricho, é uma necessidade de estarmos a precaver o mercado no futuro, é aquilo que eu acho e que temos visto. Eu arrepiou-me quando comecei a conhecer empresas privadas a venderem cuidados de enfermagem. Isto para nós, região, é complicado. Eu quando vejo em outras profissões em que o salário base à hora devia rondar os 30 euros e são 100 euros que a região paga, nós estamos a caminhar a nível de enfermagem para o mesmo sítio. Ou fazemos neste momento algo para que isto nós consigamos levar enfermeiros para as ilhas sem hospital, conseguimos, concordo consigo, se conseguíssemos formar mais enfermeiros, se conseguíssemos colocar mais enfermeiros no, nas próprias instituições, concordo, era o ideal, Só que vamos ter sempre um problema, que foi o que disse aqui no início, que é, nós estamos a formar enfermeiros para São Miguel e para a Terceira, e as outras ilhas estão a ficar a paisagem. E é isso que nós não podemos deixar, enquanto Ordem dos Enfermeiros não podemos deixar. A forma que achamos que conseguimos levar estes enfermeiros é fazer algum apoio à fixação, inclusive é trazer enfermeiros do continente para cá. Isto acontece nos Açores, ainda em pouco número, mas acontece enfermeiros do continente a virem para os Açores. E poderia ser uma forma de nós fazermos isso. Para que não aconteça, volto outra vez a dizer aquilo que aconteceu há 25 anos das Canárias, e eu sou um desses, onde foi oferecido um ordenado, uma remuneração completamente fora da escala a nível nacional, porque foram às escolas, as Canárias foram às nossas escolas, a oferecer-nos contratos já para quadros, para tudo o que a gente quisesse, viagens para virmos a casa de X em X tempo, tínhamos tudo o que nós quiséssemos há 25 anos. Porquê? Porque o sistema das Canárias estava a entrar em colapso. E é isso que nós não queremos, enquanto Ordem dos Enfermeiros, que aconteça nos Açores. E por isso defendemos, ou por suplemento, ou por o que quer que seja, mas pelo menos que exista alguma coisa que nós consigamos no terreno trabalhar.
Obrigado. Pergunto-se nesta primeira ronda, para a deputada Hélia Cardoso, passa a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, seguindo o raciocínio das percentagens sobre a remuneração base, na proposta do Orçamento de 2021, aquilo era escalões de 5 em 5% e aumentando. Acha que uma diferença de 10% entre o escalão máximo, que são as ilhas mais pequenas, por exemplo, Graciosa, e comparando com São Miguel, por 10% leva a que um enfermeiro deixe de ficar em São Miguel para ir, por exemplo, para a Graciosa? Primeira questão. Segunda questão, referiu o apoio à habitação, ao alojamento, porque é efetivamente um problema, conseguimos os profissionais, mas depois não têm onde morarem. Esse apoio será com um prazo definido. 5 anos, 3 anos. Não é complicado depois dizer a uma família, olha, acabou o prazo, tem que sair a casa, agora procurem outra, porque isto o apoio era só por 5 anos. Pois há estas questões que podem ser sociais e pronto, ampliadas. Isso pode constituir um problema, porque aqui há muitos anos era as próprias unidades de saúde que arrendavam casas para terem casas disponíveis para os seus profissionais. Na altura funcionou. A terceira questão, são formados 80, máximo 80 enfermeiros por ano. A necessidade, referiu, 300. Por mais dinheiro que se ponha, aqueles 80 não se vão multiplicar. Será que nós estamos a resolver um problema de recursos humanos com a solução errada? Aqui o objetivo destes apoios é cativar enfermeiros fora da região, porque na região não tem esse limite dos 80. Estes apoios é para evitar que estes 80 vão para fora da região em vez de cá ficarem. Qual é o verdadeiro objetivo dos apoios financeiros, na sua opinião? Obrigada.
Obrigado. Para responder, faça o lance.
10% no ordenado de um enfermeiro são à volta de 140 euros. Base.
São das 166.
Pronto. E só que, para além disso, os enfermeiros fazem turnos. Para além disso, os enfermeiros turnos aos sábados, aos domingos e aos feriados, que têm outros valores. Ou seja, quando formos fazer contas no fim de um horário de um enfermeiro, 10% é muito mais do que os 160 euros. E posso dizer que sim, a nossa tabela remuneratória, 180 e poucos euros, é o custo da subida de um escalão. Ou seja, esses enfermeiros estão com um escalão acima daquilo que já deviam estar, ou daquilo que supostamente estariam. Isto é bom. Isto é bom para um enfermeiro, é bom. É pouco, concordo plenamente consigo. Ordenado base, mas ficaríamos aqui toda a tarde a conversar. O ordenado base que é oferecido a um enfermeiro é uma vergonha. Não é um ordenado de um técnico superior, nem de um técnico qualificado como é um enfermeiro. Mas esse é um problema que nós não vamos conseguir aqui resolver. E percebo, e pego ali nas palavras do Sr. Deputado, bom seria se nós pudéssemos construir uma carreira de enfermagem regional, onde pudéssemos dar o valor verdadeiro daquilo que é o trabalho dos enfermeiros. Mas é impossível fazermos isso. Portanto, os 10% é, de facto, dinheiro que os enfermeiros vão aceitá-lo. Porque depois, digo-lhe outra questão. Nós temos enfermeiros que levam para casa pouco mais de 1.000 euros. E, obviamente, que se conseguirem ter trabalho numa outra ilha, onde conseguem levar muito mais do que isto, é uma forma que nós temos, provavelmente, de os chamar ao trabalho. Hoje, relativamente à questão do alojamento a prazo. A partir do momento que eu faço um contrato com uma instituição, eu passei por isso, eu quando comecei as minhas funções, trabalhei em São Miguel e depois trabalhei no FAIAL. E quando trabalhei no FAIAL, uma das situações que o Centro de Saúde da Horta nos fazia, dava-nos o alojamento. Era uma forma de nos puxar para a ilha de FAIAL. E eu sabia de antemão que aquele alojamento, durante 5 anos, era-me oferecido. Ao fim de 5 anos, eu teria que arranjar alguma solução. Portanto, esta é uma das questões que podem ser feitas a partir do momento que é dado um prazo, digamos assim, ou inclusive pode ser o mesmo prazo onde vai ser revisto, onde seria revista a percentagem de apoio à fixação que seria dada ao enfermeiro. O enfermeiro sabe, é um contrato que faz com a instituição e sabe que ao fim de X tempo aquele apoio não vai ser daquela forma. Estamos aqui a conjunturar. E depois, relativamente à questão se estamos a proletar aqui um problema, estando a colocar dinheiro no apoio à fixação, porque só temos 80 enfermeiros. Eu acho que, de certa forma, já respondi a isto. Nós temos que resolver este problema para ontem. Isto já é para ontem. Os concursos já estão a abrir e a ficar vazios. Portanto, se houver uma fórmula mágica que se consiga fazer de outra forma, obviamente que se deverá ir por aí. Mas, neste momento, nós, pelo menos a Ordem dos Enfermeiros, não vislumbramos esta situação. Se foi para outras profissões, o apoio à fixação foi pensado, foi raciocinado e foi colocado em prática, nós vemos que para a enfermagem deverá ser tida a mesma situação em conta e podemos aqui arrepiar caminho e não estarmos à procura de soluções que, se não existiram para outros, provavelmente também não vamos encontrar para os enfermeiros, que somos todos profissionais de saúde. E esta é uma questão que nós deixamos. Volto outra vez a dizer, eu penso que se deve ver este problema como já temos o problema em casa, não como um problema que vai acontecer nos Açores. Este problema já existe, portanto nós temos é que o resolver o mais rapidamente possível. Se depois ele carece de atualizações ou de acertos, o tempo irá dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se vai usar o seu direito de réplica. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que insistir porque eu não consegui perceber. Na questão dos incentivos, se houvesse concentração de profissionais em determinadas ilhas em detrimento das outras, os incentivos eu percebia, que obrigava à distribuição. A partir do momento em que nas 9 ilhas há falta de enfermeiros, em que é que o incentivo financeiro resolve? Acabou de mencionar o exemplo das Canárias. Se foi à procura noutros mercados profissionais, será que também a solução não passaria por aí?
Eu acho que os Açores ainda não chegaram ao tempo de ir procurar, de ir oferecer a outras zonas. Principalmente nós temos um grande problema, nós Açores, nós Portugal, que é o nosso valor é muito mais baixo de qualquer um dos países da Europa. E, portanto, dificilmente alguém vai querer vir trabalhar para os Açores a ganhar muito menos do que aquilo que já ganha onde está. Depois temos aqui outra questão que é, nós estamos a formar, foi aquilo que disse no início, nós formamos os 80 enfermeiros nos Açores e eles fixam-se automaticamente praticamente todos na Ilha Terceira ou na Ilha de São Miguel. Por que não levar estes enfermeiros a fixarem-se nas outras ilhas? Não estamos no pleno ou temos necessidade de enfermeiros também em São Miguel na Terceira? Temos. Mas temos muito mais nas outras ilhas, foi aquilo que eu disse relativamente a equipas de 11, 12 enfermeiros, onde a falta de um enfermeiro é terrível. E, portanto, nós temos que levar rapidamente estes enfermeiros, principalmente os recém-formados, a fixarem-se nessas ilhas mais pequenas. Nós temos feito um esforço em termos da Ordem dos Enfermeiros, que é levá-los a fazer estágios profissionais a estas ilhas, tentar que ganhem algum afeto, digamos assim, nessas ilhas, mas nem isso temos conseguido não temos tido sucesso nessa medida. Portanto, aquilo que nós vemos é, temos os recém-formados e temos que os cativar. Eu dou-vos um exemplo, na semana passada houve a feira do emprego em Ponta Delgada e os enfermeiros houve países que foram oferecer contratos aos nossos enfermeiros. E é isto que nós não podemos deixar enquanto região. Cada enfermeiro que nós perdemos, cada novo enfermeiro que nós perdemos é um problema tremendo para os nossos Açores. Não é só um enfermeiro, aquele enfermeiro tem um valor muito alto para as nossas ilhas. E quem vive nas ilhas mais pequenas, com 2, 4, 8, 12 enfermeiros, percebe perfeitamente o que é que eu estou aqui a dizer. Enquanto nós aqui, principalmente aqui em São Miguel, se um meta-testado lá consegue minimamente, vamos resolvendo. Há ilhas que, se um meta-testado para o Programa Regional de Saúde, de certeza, para a questão da saúde escolar, para terapêuticas, para pensos, para as coisas param de certeza absoluta. Porquê? Porque não há ninguém para substituir, ponto. E é isto que acontece. E isto é um problema. Por isso é que eu digo, se houvesse outra solução, pode crer que nós, pelo menos, já tentámos pensar, nós colocaríamos lá também em cima da mesa. Neste momento, nós o que vemos é, ou fazemos o apoio à fixação, ou tentamos colar os novos profissionais às nossas ilhas, ou então temos um grave problema. Fiz um levantamento rápido, uma coisa simples, e nós temos pelo menos em 5 ilhas, o número de enfermeiros nos últimos 5 anos foi praticamente sempre o mesmo ou diminuiu. Isto é um problema. Aumentou em São Miguel, que é normal, aumentou na Terceira, que é normal, e depois as restantes ilhas ou mantiveram ou diminuíram. E é isto que nos preocupa enquanto Ordem dos Enfermeiros, é a desertificação profissional, principalmente nestas ilhas.
Muito obrigado. Terminada que está esta primeira ronda, pergunto se há necessidade de inscrição para uma segunda ronda ainda neste ponto. Penso que não. E agradeço a disponibilidade e os contributos.